Piau FM, conectada em você.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
A Corte Suprema de Cassação da Itália divulgou nesta sexta-feira que considerou que houve acúmulo de funções do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na condenação da ex-deputada Carla Zambelli. Segundo a Corte, esse foi o motivo para a anulação da extradição de Zambelli em maio. O pedido de extradição feito pelo Brasil contra a ex-parlamentar se deu com base no processo em que ela foi condenada por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Segundo os magistrados italianos, Moraes participou de diferentes fases do processo, o que, na avaliação da corte italiana, contraria os princípios de imparcialidade e independência judicial. No caso, para os italianos, Moraes foi vítima e também o juiz. Há ainda um segundo processo de extradição ocorrendo na justiça italiana, relacionado à condenação da ex-deputada pelo crime de porte ilegal de armas e ameaça com arma de fogo. A agência Rádio Web com informações internacionais, Leno Falk.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Yeah.
Cardeal FM, conectado em você.
musical.
Conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, um estudo da Fundação Abrinq que mostra que a melhora do mercado de trabalho no Brasil não foi suficiente para afastar adolescentes de atividades irregulares. Segundo o levantamento, 77,2% dos jovens de 14 a 17 anos que estavam ocupados no primeiro trimestre de 2026 se encontravam em situação de trabalho infantil. Os dados foram produzidos com base na PNAD contínua do IBGE. Para João Pedro Scholl, analista de dados e indicadores da Fundação Abrinq, houve uma redução gradual do problema nos últimos anos, mas o ritmo é lento.
A redução da taxa de desocupação ou desemprego ao menor nível desde o início da série em 2012 tem demonstrado uma lenta recuperação na absorção da mão de obra infantil. No primeiro trimestre de 2026, nós temos pouco mais de 3 em cada 4 adolescentes de 14 a 17 anos em situação de trabalho infantil em relação aos que estão ocupados. Essa média ao longo do período dos 14 anos de série resulta em mais de 80%, portanto, alguma recuperação ainda que muito lenta.
O estudo também identificou mudanças no perfil das ocupações exercidas por adolescentes. O trabalho familiar auxiliar perdeu espaço após a pandemia, enquanto os empregos sem carteira assinada continuam predominando entre os casos classificados como trabalho infantil. Segundo o analista, o cenário reflete um problema estrutural.
O que isso revela, de certo modo, é uma confirmação do perfil da estrutura das ocupações ou das relações de ocupação no Brasil. Sendo a informalidade um dos critérios de identificação do trabalho infantil, é possível perceber ou é possível confirmar que, na verdade, o perfil dos adolescentes em situação de trabalho infantil corresponde a uma característica, uma deficiência estrutural do próprio mercado de trabalho brasileiro.
A erradicação do trabalho infantil até 2025 era uma das metas globais da ONU, mas o compromisso ficou pelo caminho. Mesmo em um cenário de desemprego em queda, a porta de entrada de muitos adolescentes para o mercado de trabalho ainda é a informalidade, uma realidade que há mais de uma década atinge, em média, mais de 80% dos jovens ocupados nessa faixa etária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Cardeal FM 106.1.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
96.1. Mundial FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Começou a Copa do Mundo. Não tem VAR, mas eu, Norberto Notari, vou contar tudo que vi nesse primeiro dia. E a abertura teve de tudo um pouco. Teve Shakira, Andrea Bocelli, quem disse que não tinha Itália na Copa? Brincadeira, meus amigos italianos. E teve até guerreiras do K-pop mostrando que o evento é mundial mesmo. Mas por mais bonita que seja a festa, o que interessa para nós, pelo menos, né, e para os nossos bolões, é bola na rede. E o México, um dos anfitriões, começou muito bem a sua caminhada diante de um Azteca lotado, empurrado por uma torcida que fez um barulho daqueles. A equipe comandada por Javier Aguirre venceu a África do Sul por 2-0. Os gols foram marcados por Raul Jiménez e Quiñones. E não tem muito o que discutir. O México foi melhor durante praticamente toda a partida e fez por merecer o resultado. Agora, se teve uma coisa que chamou a atenção logo na estreia foi a quantidade de expulsões. 3 cartões vermelhos, 2 para a África do Sul e 1 para o México. E no meio de tudo isso, o árbitro brasileiro Wilton Sampaio também virou personagem do jogo, não só pelas decisões, mas pelo inglês. Em alguns momentos, me lembrei até do João Santana, que foi técnico da África do Sul, né? Quando ele mostrou toda a sua qualidade com o inglês. Foi um espetáculo à parte, mas eu também não vou ficar aqui fazendo piada, não, porque daqui a pouco chega a minha vez de passar esse aperto. E você vai perceber por quê. Eu vou ter que pronunciar aqui os nomes dos autores dos gols da vitória da Coreia do Sul sobre a República Tcheca. Ah, você achou que não? Os sul-coreanos saíram atrás, buscaram a virada, venceram por 2-1, uma vitória na raça, na insistência, com direito a um golaço, e golaço daqueles que a torcida levanta da cadeira. Sinceramente, dependendo do nome de quem marcou, eu vou falar aqui pra vocês, pode fazer com que eu tenha que levantar a cadeira também pra ver a pronúncia e conferir certinho. Mas Krejc marcou para os tchecos e Oh Young-gyu e Wang In-beom decretaram a vitória para os sul-coreanos. E hoje tem jogo também, viu? 2 anfitriões em campo. Primeiro o Canadá encara a Bósnia. Depois vem os Estados Unidos encarando o Paraguai. Paraguai com vários nomes aí conhecidos do público brasileiro. Até amanhã, então, pessoal.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Giro de notícias.
O vencedor da Copa do Mundo de Futebol vai ser definido no campo, mas essa edição da competição já tem um título nada honrado a exibir. O de mundial mais emissor de gases de efeito estufa da história do esporte. Disputado em 3 países, 16 cidades e com um recorde de 48 equipes, a Copa vai mobilizar um uso inédito de transporte em avião pelas seleções e torcedores. O alto volume de voos vai ser inevitável não apenas para levar um recorde de 6 milhões de espectadores do mundo todo para os países sede, Estados Unidos, México e Canadá, mas também para os deslocamentos internos até os locais das partidas. A distribuição dos jogos desconsiderou o balanço ambiental das distâncias. O resultado é que as emissões geradas pela Copa serão o dobro da última edição no Catar, 7,8 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, avalia um estudo da Plataforma Internacional de Contabilidade de Carbono Greenly. Para se ter uma ideia, isso corresponde às emissões anuais de um país pobre como Serra Leoa, ou então 1 milhão e 700 mil carros a combustível. O diretor da Greenly, Alexis Normand, comenta.
O que nos impressionou nesta Copa do Mundo é que ninguém falou sobre essa questão. É uma completa negligência, como se as mudanças climáticas não existissem. Como se trata de um evento global, valeria a pena considerar o seu impacto em outras questões globais, como são as mudanças do clima.
A média da distância da viagem de ida e volta, percorrida por cada torcedor nesta Copa, será de 19,4 mil quilômetros, contra 13 mil para o Catar em 2022. Para piorar, essa edição terá nada menos do que 3 vezes mais participantes do que a última. As emissões dos transportes representarão, assim, 87% das emissões totais dessa Copa, estima Greenly. A maioria das partidas vai acontecer nos Estados Unidos de Donald Trump, um presidente negacionista climático, que em momento algum da organização do evento se preocupou em diminuir a pegada de carbono. Mas o que chamou a atenção foi o silêncio da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, sobre esse tema. E apesar de a entidade ter um objetivo de redução de 50% das emissões nos seus eventos até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2040. Alexis Normand.
Durante a Copa do Mundo do Catar, a FIFA fez algumas confusões, porque depois de prometer que o Mundial seria neutro em carbono, soubemos que ela esqueceu de calcular as emissões indiretas relacionadas ao transporte de passageiros. Então ela disse, não é um problema, porque vamos comprar projetos de compensação de carbono, financiar florestas, etc. Só que os projetos em questão não foram verificados. Isso se tornou um problema de comunicação para eles, de modo que agora, aparentemente, eles decidiram nem sequer tocar mais no assunto.
Desta vez, a federação reconhece o peso dos transportes no balanço ambiental do evento. Entretanto, a FIFA alega que a decisão de espalhar as competições por estádios tão distantes foi para privilegiar as instalações e infraestruturas existentes, outro eixo de peso na pegada de carbono de um grande evento esportivo. Daqui a 4 anos, o formato em que os jogos serão divididos entre diferentes países vai voltar a acontecer, na Copa em Portugal, Espanha e Marrocos. O especialista francês assinala que vai ser uma oportunidade de retomar o exemplo dos Jogos Olímpicos de Paris, que limitou o impacto ambiental a 2,08 milhões de toneladas de carbono, o mais baixo desde a Olimpíada de Londres de 2012. Ele defende que os recursos investidos nas infraestruturas, principalmente no Marrocos, um país em desenvolvimento, privilegiem a sustentabilidade e que os critérios ambientais sejam uma condição para as licitações de obras.
Estão previstos grandes investimentos. Então, por que não imaginar, como fez Paris, um plano Marshall para o investimento em infraestrutura de baixo carbono? Você pode aproveitar para renovar sua rede ferroviária, renovar suas instalações esportivas e fazê-las consumir menos energia, conectá-las a fontes de energia renováveis e assim por diante. Dessa forma, você minimiza o impacto de carbono do transporte e tem edifícios que serão menos poluentes.
O Planeta Verde fica por aqui hoje. Até a quinta que vem. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação.